De Olho nas Comissões. A apresentação de Cláudio Ferreira.
Três propostas que estão sendo analisadas pelas comissões da Câmara mudam o cotidiano dos brasileiros. Na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, o assunto é o desconto para os mais velhos nas passagens interestaduais. Na Comissão de Educação, a proposta é descentralizar a emissão das carteiras de estudante. E a Comissão de Esporte examina uma mudança na punição para o torcedor que praticar violência.
De olho nas comissões.
O Estatuto do Idoso já garante aos maiores de 60 anos com renda mais baixa condições especiais em viagens interestaduais de alguns tipos de transportes. Um projeto que está sendo examinado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa quer ampliar esse benefício. O deputado Diego Garcia, do PHS do Paraná, é o autor da proposta e é o nosso entrevistado. Deputado, que modificações que o seu projeto faz no direito dos idosos em relação às viagens interestaduais? O que o senhor está ampliando?
Hoje, na verdade, a nossa legislação ela assegura duas vagas para o idoso com pobre, né, o idoso carente, com renda familiar de até 2 salários mínimos, nos ônibus convencionais, o sistema convencional. Hoje existem 4 tipos de sistema, né? Tem o sistema convencional, tem o sistema leito, tem o semileito e o executivo. O projeto de lei que eu apresentei, ele amplia isso para abranger todos os sistemas existentes hoje no nosso país de transporte urbano, né, de transporte entre estados, interestadual, esse transporte interestadual. Então, o projeto ele amplia não só mais para o sistema convencional, mas agora abrangendo também o sistema leito, o sistema semileito e o sistema executivo. É um projeto importante porque eu, por exemplo, morava numa cidade pequena do interior do Paraná, cidade de Andirá. As pessoas que querem se deslocar, por exemplo, para São Paulo, hoje não tem a opção do sistema convencional à disposição delas, apenas o sistema leito. Ou seja, a pessoa, o idoso mesmo, o pobre, de renda de até 2 salários mínimos, ele tem que pagar normalmente, então, porque não há essa disponibilidade de vagas para ele. Então, o que nós queremos é justamente ampliar isso, e é um projeto que é de fundamental importância, porque ele pensa o futuro. Nós estamos pensando o futuro do nosso país.
Agora, deputado, essas vagas nos ônibus interestaduais, elas são limitadas. E a gente ouve relatos de muitos idosos que têm dificuldade de conseguir. Chegam lá na rodoviária para comprar a passagem e a empresa já informa que aquelas vagas, aquele número de vagas já está preenchido. Como é que se pode solucionar isso a médio prazo, né, já que o senhor mesmo falou que a população está envelhecendo?
Então, no caso, fora dessas duas vagas, hoje já existe o desconto, né, de 50%, e isso o projeto de lei ele também, né, ele contempla, ele já existe hoje esse desconto de 50% caso já tenha excedido aí as duas vagas. O que acontece é que também nós não podemos segurar essas vagas e deixar ali até os últimos minutos que antecedem aí esse deslocamento feito pelas empresas de transporte no nosso país. Então, porque isso vai onerar vai ter um impacto muito grande entre essas empresas. Então, cabe à pessoa idosa, né, pobre, com até 2 salários mínimos, e com uma certa antecedência procurar as empresas para ter aí o seu direito garantido de ter disponível essas duas vagas para o seu transporte e para a sua locomoção.
De olho nas comissões.
O deputado Luciano Bivar, do PSL de Pernambuco, quer que toda associação estudantil legalmente constituída tenha direito a emitir as carteirinhas de estudante. Projeto neste sentido está sendo examinado pela Comissão de Educação. Deputado, por que essa sua proposta de estender a outras entidades a confecção das carteiras de estudante?
Olha, o novo sentimento que tem hoje no Brasil é você democratizar as coisas, você evitar o máximo, tá certo? Uma concentração de poder. Você tem vários hoje estudantes que têm algumas escolas tão importantes e podem realmente emitir carteiras de estudante. Isso e não pode, tem que ser tudo através da Uni. E a Uni, ela concentra mais, muito isso. Então é preciso que a gente democratize isso para que essas carteiras de identificação estudantil, que hoje são emitidas por um número restrito, até não só da Uni, mas com poucas, né, seja estendida também a outras associações estudantis, né? Então, acabando com esse monopólio que hoje praticamente é privilégio da União Nacional dos Estudantes.
Agora, deputado, na medida em que se espalha essa possibilidade de emitir as carteiras, é preciso também aumentar a fiscalização sobre essa emissão, não é?
Exatamente. O nosso país, a gente precisa de responsabilidade para aquelas pessoas que outorgam qualquer comprometimento, qualquer assinatura. Então, no momento que a gente for rigoroso com a fraude, com o esbulho, de toda sorte, com qualquer forma de você ludibriar o verdadeiro objetivo, eu acho que as penalidades têm que ser rigorosas. E eu acho que na própria Uni, você tem muitas coisas que são passadas pela União Nacional de Estudantes, carteira de estudantes, que os caras realmente não são estudantes. Então é preciso que haja uma fiscalização rigorosa sobre isso.
Muitos produtores culturais, por exemplo, né, que tem que dar desconto da meia entrada, argumentam que eles lidam com carteiras estudantis que eles às vezes duvidam da veracidade, se a pessoa é mesmo estudante, né? Isso acaba sendo um problema, não é?
Não, e eles podem ser também fiscalizados, porque no momento que você tem a dúvida, até você pode não proibir para evitar qualquer ação depois indenizatória, mas você pode tomar o número e a entidade que expediu aquela carteira de estudante e denunciar, entendeu? É muito fácil isso no teatro, no cinema, em qualquer órgão, qualquer casa dessa de entretenimento, fazer essas anotações e depois ver tal hora, em tal lugar, isso assim, e você fiscalizar. E esses órgãos que emitem carteiras que realmente não procedem, pode ter uma pena até de caçar o seu direito de emitir carteiras de estudante.
Deputado, a gente mora em cidade grande, a gente pensa muito nessa questão das grandes cidades que a gente está abastecido aí por essas entidades, né? Essa emissão de carteiras estudantis, por exemplo, deve ser mais difícil em cidades do interior, em localidades menores. Talvez essa democratização que o senhor propõe facilite a vida dessa população.
Exatamente. No momento que você descentraliza isso, você tem nessas cidades longínquas que não tem condição de ter acesso a alguns escritórios, algumas representatividades da União Nacional de Estudantes, você tem esse acesso. Então, um estudante realmente que às vezes ele necessita muito mais numa cidade pequena de obter essa carteira que vai lhe trazer alguns benefícios de ordem de sua qualificação como estudante, e isso é democratização. E isso é o grande escopo desse nosso projeto de lei número 8.919.
De olho nas comissões.
Tornar mais rigorosa a punição para quem praticar violência em estádios é a intenção do projeto que modifica o Estatuto do Torcedor. A proposta é do deputado veneziano Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, e está sendo examinada pela Comissão do Esporte. Deputado, já existe a punição de prisão para o torcedor que se envolver em atos de violência. O seu projeto, ele acrescenta o impedimento de frequentar os estádios, é isso?
Além de majorar a própria previsão existente do Estatuto do Torcedor, que é de 2003, em relação à restrição, né, do torcedor que se envolver em atos enumerados pelo próprio Estatuto. A gente está sugerindo de 1 a 2 anos de reclusão, restritiva a privacidade do cidadão, como também estendendo-a à não possibilidade deste que tiver a sua culpa reconhecida, indicada, de não participar durante um lapso temporal que vai de 1 a 10 anos. A gente entende que de 2003 para cá, o que nós temos observado é que o que eram vias de fato, o que era uma realidade onde encontrávamos torcedores, por vezes, brigando, tornou-se, nessa última década, de uma violência sem precedentes. Ou seja, facções, verdadeiras gangues, que armam não com o intuito de participar e acompanhar eventos esportivos, mas se armam, marcam, inclusive, esses encontros para agredirem-se mutuamente. São agressões que, muitas das vezes, já vimos nós, levam a óbito. São verdadeiros homicídios. A gente tem a compreensão, Cláudio, que não é apenas a majoração da pena, não é apenas a previsão de outras sanções que resolverá o caso. Claro que não. Eu sou da tese que não apenas você prever, sugerir, majorar sanções, tornará o ato inexistente. Você tem que aplicá-las, porque só com a efetiva aplicação é que aquele cidadão predisposto a fazer ou ter um mau comportamento saberá que haverá uma resposta estatal. É essa a nossa intenção quando apresentamos esse projeto.
Deputado, a sua proposta ela foi inspirada nas punições aos hooligans, que são aqueles torcedores violentos lá da Inglaterra. Tem mais alguma providência que já foi tomada no exterior e que o Brasil poderia tomar para evitar a violência nos estádios?
Querido, o célebre episódio que envolveu a torcida inglesa, né, dos hooligans, que são, não vou dizer são, mas eram torcedores extremamente violentos. Aqui e acolá, nós ainda observamos isso na própria Eurocopa do ano passado, eles também participaram, mas em graus muito menos ofensivos do que nós observamos na década de 80, década de 90, quando a Inglaterra e suas autoridades tomaram providências drásticas de não tolerar, desde o banimento durante um período dos clubes que participassem, até mesmo e principalmente daqueles torcedores que, identificados, não estariam mais com a permissão de frequentarem estádios de futebol. Observe que hoje não, há alguns anos, os estádios na Inglaterra, você não tem fosso separando a torcida do gramado. A torcida fica a 5, 6 metros do gramado e não mais observamos, nem de longe, coincidência que se identificava nos anos 80, nos anos 90. Também outras nações, outros países têm adotado isso. Na Alemanha, nós já observamos, na própria França, os casos, eles estão se tornando, na Europa, pontuais. Estão se tornando pontuais. No Brasil, na Argentina, na América do Sul, esses casos têm aumentado de forma acelerada.
Deputado veneziano Vital do Rego, muito obrigado pela entrevista e a gente vai acompanhar o caminho do seu projeto aqui na Câmara.
Ô, Cláudio, um grande abraço a você, sempre à disposição.
De Olho nas Comissões, uma produção da Rádio Câmara exibida em todo o Brasil pelas emissoras parceiras.